Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Deixa aberto aí. Se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos consagrar nosso coração nesse momento para a palavra. Para o poder de Deus manifesto, que é a palavra. A Bíblia fala que o Evangelho, a palavra de Deus, é poder. Amém? Para salvar. E todos nós precisamos de algum tipo de transformação da nossa vida, de salvação, em alguma área que ainda falta e carece, né, da glória, da presença de Deus, do padrão do reino de Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar reconhecendo a Tua presença neste lugar. Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus princípios, valores e pela Tua expectativa em relação a nós, nos ajuda, Senhor, a entender mais da Tua palavra e da Tua vontade. Que nessa noite, Senhor, aquilo que nós compartilharmos aqui, seja como uma semente preciosa, que seja plantada no nosso coração, como em terra fértil e boa, para que germine, para que produza, para que multiplique, Senhor. E manifeste a Tua vontade na nossa vida. Que não seja apenas um culto, Senhor, onde nós vamos aprender um pouco mais, mas seja muito mais do que conhecimento, seja revelação e transformação. Que o Senhor possa utilizar os fundamentos do Teu reino para fortalecer em nós a Tua vontade e o Teu propósito. É assim que nós oramos nessa noite. E se existe alguma coisa, Pai, que possa, de alguma forma, tentar se levantar contra o entendimento da Tua vontade aqui. Nós já oramos no nome de Jesus e declaramos que isso já caiu por terra. Declaramos que esse ambiente está totalmente livre para receber de Ti revelação, transformação, cura e restauração para as nossas vidas. Amém? Seja assim, em nome de Jesus. Amados, nesses últimos dias, né, eu tenho orado, estudado, meditado muito no livro de Romanos, e eu tenho até chamado os pastores, supervisores, para nós estudarmos juntos esse livro que é tão importante para nós como igreja. O livro de Romanos foi um instrumento, né, estudado por muitos homens de Deus e que foram motivo das suas revelações de reforma e de avivamento na igreja, porque ele traz muitos fundamentos. É de fato uma das cartas que eu mais gosto na Bíblia. Eu gosto muito de Romanos, de Efésios, todas elas, mas essas duas, por exemplo, são aquelas que eu mais gosto de ler, estudar e meditar. E quando eu chamei os amigos para estarem estudando comigo, eu comecei a ler, e esse estudo não é um estudo teológico, mas eu queria entrar num campo de estudo profético da palavra, onde não apenas a teologia, as informações, o conhecimento, a gente ia acrescentar algumas coisas, mas principalmente o espírito da palavra para falar conosco. E quando eu comecei a ler, eu queria ler de uma maneira diferente, e aí de repente surge uma mensagem de um verso, do primeiro verso. Não obstante do primeiro verso, mas de uma palavra apenas do primeiro verso de Romanos, que diz assim, queria que você acompanhasse na tua Bíblia. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu fiquei olhando para isso e tantas coisas saltaram que me renderam páginas de anotações. Só nesse primeiro verso, mas também várias páginas, apenas para esta primeira palavra, depois do nome de Paulo, a palavra servo. Na verdade, eu queria nessa noite desafiar você a ler esse verso, não do jeito que ele está escrito aqui, mas substituir o nome de Paulo pelo seu nome. Você pode fazer isso? Como se fosse uma apresentação sua? Vou falar eu, Daniel, né? Você vai falar o seu nome e vai ler isso daqui. Você pode fazer isso agora? Vamos fazer agora então. 1, 2, 3. Daniel, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Por que eu coloquei o seu nome no lugar do nome de Paulo? Porque se nós continuarmos a leitura, um pouquinho para frente aqui, na verdade, no final do verso 4, na minha versão aqui, tem um traço, e começa assim, depois desse traço. No finalzinho do verso 4, acompanha aí. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Veja, dá uma pausa aqui. Claro que Paulo é um apóstolo, e ele recebeu este apostolado, ele foi chamado para ser apóstolo. E talvez você fale assim, mas como é que eu vou colocar o meu nome aqui, sendo que eu não fui chamado para ser apóstolo? Meu chamado é outro. Talvez meu chamado seja um chamado mais evangelístico, ou pastoral. Mas, no verso 5, fala que nós recebemos, está no plural, não está excluindo ninguém. Está incluindo, na verdade, todos nós a recebermos, juntamente como corpo e povo de Deus, graça e apostolado. Por amor do seu nome, pode continuar na leitura, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, nós todos fomos chamados, juntamente com Paulo. Então, o que nós lemos no verso 1 pode ser aplicado a cada um de nós aqui. E deve ser aplicado a todos nós. Pessoas que devem se identificar com a vida de Paulo, como servo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele era tão convicto na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Jesus, no seu chamado, no seu propósito, que ele tinha a ousadia de dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Acho que, se eu não me engano, está em 1 Coríntios 11 isso. Sejam meus imitadores, olhem para a minha vida, vejam como eu faço e façam igual, porque eu estou imitando Jesus. E justamente esta palavra que eu quero hoje parar nela, diante de tantas palavras que a gente encontra importante aqui, nesse primeiro versículo, somente a palavra servo que eu queria dar um foco nessa noite com você. Porque a condição de servos define o que nós vamos ser diante de Deus e no mundo espiritual. Nossa vida espiritual é definida pelo quanto nós entendemos o que é ser servo, que vem da palavra doulos, que fala de ser alguém designado para servir, um serviçal, de maneira mais direta, um escravo, que era muito comum nessa época, quando foi escrito esse livro de Romanos, os dias contemporâneos de Jesus naquela época. É escravo. Escravo no sentido não de ser escravizado, porque a sociedade naquele tempo, especialmente nessa região, era bem organizada nesse aspecto de escravidão. Então as pessoas que viviam num certo país, elas se davam como escravas para ter trabalho, mas por conta do seu trabalho, ter moradia, ter alimento, ter uma criação para os filhos, para sua família e tudo mais. Então não era aquela escravidão que a gente entende, né, que é uma escravidão opressiva, como um povo que domina um outro povo e traz aquele outro povo como escravo, como aconteceu com os próprios hebreus no Egito, ou como aconteceu com os africanos aqui nas Américas, e tantos outros povos que foram dominados. Não, esse tipo de escravidão, essa palavra doulos tem a ver com uma outra categoria de escravidão, daquele que ele se entrega para servir outra pessoa, para ter a sua subsistência. Então, Paulo se colocava desta maneira, como doulos, como servo, como escravo de Jesus Cristo. E quantas vezes nós não nos identificamos ou não imitamos essa postura de Paulo? E é justamente essa falta de entendimento e de postura, de sermos servos, é que acarreta diversos tipos de dificuldades e problemas na nossa vida. Sabe, a nossa vida cristã, ela é muito marcada por etapas. Se nós conhecermos um pouquinho da palavra de Deus, nós vamos entender que a própria palavra, a história do povo de Deus no Velho Testamento, a história da igreja, faz um paralelo com a nossa vida, com estações muito bem definidas, né, com etapas muito bem definidas. Por exemplo, a gente sabe que o povo que foi cativo para o Egito, ou, aliás, ficou cativo no Egito, ele foi tirado com mão forte de Deus, tirou o povo hebreu e levou para uma terra que manava leite e mel, uma terra da promessa de Deus para aquele povo. Ok, isso também faz parte de um paralelo com a minha e com a sua vida. Quando nós encontramos o Senhor, quando nós um dia levantamos a nossa mão e decidimos aceitá-lo, esse mesmo evento aconteceu com a gente. Nós saímos do Egito, saímos do poder de um faraó que domina o sistema desse mundo para sermos agora participantes de uma promessa, de um lugar de liberdade, de libertação de Deus, da opressão que o diabo traz sobre o mundo. Então, nossa vida também é assim, tem essas etapas. E eu comecei a pensar nessas etapas, como a gente passa por elas. E algumas coisas me saltaram na minha mente, no meu coração. Por exemplo, quando nós aceitamos Jesus, quando a gente chega na igreja, muitas vezes por meio do encontro, de uma célula, de um evangelismo, num culto como esse, vou falar por mim, tá? Talvez eu fale por alguns de vocês aqui, ou por boa parte de vocês. Nós chegamos na igreja muito detonados, muito destruídos, muito machucados, arrebentados por aquilo que o mundo oferece aí fora. Foi comigo assim, foi com você também? Talvez alguns aqui se identifiquem comigo. Então, o que eu vejo muitas vezes quando as pessoas chegam à igreja, é que a igreja, num primeiro momento, ela tem um papel muito, muito semelhante ao papel de um hospital, de um pronto-socorro. Então a pessoa chega toda machucada lá, tal, tem que dar os primeiros socorros, e cuida dos machucados, e cuida das feridas, e vai tratando aquilo num primeiro momento, né, do que dá para ser feito naquele lugar, naquele momento. A igreja oferece esse tipo de tratamento, de atendimento para as pessoas. E aí a pessoa chega, então ela começa a ser curada, ela começa a ser tratada, ela se sente um pouco melhor, ela é, entre aspas, medicada, a dor um pouco vai embora, e a coisa vai melhorando para ela. Então, no primeiro momento, a igreja se assemelha muito a um hospital. Mas no segundo momento, quando você começa, então, a frequentar, você fica mais tempo, né, com os irmãos, começa a participar mais dos cultos, dos cursos, ou de discipulados que uma igreja possa oferecer, qualquer uma. Nós, então, começamos a ter acesso ou contato com a igreja num outro tipo de natureza. A igreja, nesse momento, ela começa a se assemelhar muito a uma escola. Porque a gente chega, a gente é cuidado, depois a gente começa a aprender. Porque a Bíblia, né, e todo o povo de Deus, tem uma característica muito interessante de ensino. Né? O povo judeu é um povo que ensina muito. O povo judeu é um povo marcado por sabedoria. É um povo que tem essa característica, né, de ter grandes homens sábios na sua história. Se não me engano, o povo que mais ganhou prêmios Nobel ou prêmios Nobel foram os judeus. E é um povo que representa 0, alguma coisa da população mundial. Mas em termos de prêmio Nobel, eles foram os que mais ganharam. Por quê? Porque há uma questão de passar conhecimento, de ensino. E a igreja não é diferente. As maiores universidades da atualidade foram fundadas por cristãos, protestantes, nos Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Então, sempre há uma preocupação da igreja em ensinar, não apenas a questão espiritual, mas de uma maneira ampla. E nós, quando começamos a fazer parte de um povo como esse aqui, igreja, corpo de Cristo, nós automaticamente entramos, não apenas aqui no Verbo Vivo, mas qualquer outra igreja, entra dentro de um processo de estudo, de aprendizado. A igreja também se oferece como uma faceta de escola, de ensino muito grande. Muitas pessoas que eu conheço, nunca leram livros, por exemplo. Estava lá no mundo, não gostava de ler, não lia livro nenhum. De repente se converte, além da Bíblia, lê um monte de livros e continua lendo. Porque cria gosto pela leitura. Se você não criou ainda, crie, é importante. Temos uma livraria muito abençoada aqui para te dar um monte de bagagem, de ensino, de verdades e princípios espirituais, bíblicos, né? Então a gente começa a fazer isso, começa a ler. Eu sou um exemplo, eu não gostava de ler. Me converti, começo a ler a Bíblia, começo a ler outras coisas, de repente você cria um gosto pela leitura e não para mais, né? Então a igreja, ela também oferece esse tipo de ensino e, de fato, num segundo momento, ela se assemelha bastante à escola, ou a uma escola. Mas existe um outro passo ainda, que a igreja, na medida que a gente vai passando por essas estações e processos, ela também se assemelha bastante. Na medida que nós somos tratados no começo, somos ensinados, né, na nossa trajetória, chega um momento que nós somos aperfeiçoados e amadurecidos a ponto de entendermos a igreja e vivermos a igreja não mais como uma escola, mas como uma família. A igreja é isso para você? Você começa a entender e viver a igreja como família, ou seja, a configuração muda. Num primeiro momento você é um paciente, no segundo momento você é um aluno. Agora você participa como irmão, como alguém ativo. E numa família, a característica da família é muito peculiar. Na família todo mundo deve ajudar todo mundo. É assim ou não é? Eu estou com dois filhos agora. Uma tem 1 ano e 2 meses, o outro tem 6 anos. O de 6 anos já está ajudando a gente. Tem que pegar alguma coisa para beber, tem que olhar o bebê de vez em quando. Fala, Mateus, olha lá para mim, pega para mim e tal. E ele faz, ele ajuda. Por quê? Porque família é isso, é envolvimento. Família tem esse tipo de natureza, todos têm que ajudar. Mas pensando em família, eu fiquei avaliando, né, como é que a família natural se assemelha um pouco com a família espiritual. Então, eu quero falar primeiro da natural, para depois nós chegarmos aqui na igreja, para você entender como isso é uma verdade. Na família natural, normalmente, os mais pequenininhos, os mais imaturos, são os que mais precisam de cuidado, é ou não é? Você deixa uma criança de 1 ano sozinha? De jeito nenhum. Né? O meu de 6 já não dá para deixar muito, que ele inventa umas coisas lá só do, né, pela misericórdia. Mas enfim, os mais pequenininhos, você tem que estar o tempo todo cuidando. Um bebê recém-nascido tem que ter toda a atenção, todo o cuidado. Ele é tão delicado. Aquela perninha pequenininha, né? Quem já teve bebês aqui? Já teve filho? Lembra o tamanho da perninha da sua filha ou do seu filho? Como era pequenininha assim, ó. Parecia uma asinha de frango. Você fala, meu Deus, como é que pega isso daqui? Você segura, parece que vai quebrar, né? Dá medo de segurar. Se você teve só um filho, tenho certeza que você fez como eu. Fiquei bobo lá olhando no berço. Tá respirando ou não tá? Você fica com medo de deixar dormir no berço, né? Vai que acontece alguma coisa, sei lá. Você fica com atenção total para o pequenininho. Assim como alguém que chega na igreja, precisa dessa atenção, desse cuidado total no início. O neófito, o novo convertido, aquela pessoa que acabou de chegar na igreja, precisa dessa atenção. Não porque apenas ele está nascendo de novo, não, mas também tem uma questão do mundo, que ele vem com marcas muito profundas na sua vida, que precisa ser tratado, cuidado, e merece essa atenção. E na medida que a gente identifica essas diferentes figuras na família, você vai constatar que quanto mais novo e mais imaturo é o membro da família, mais egoísta ele é. Já percebeu isso? Quanto mais pequenininho, mais egoísta. Por exemplo, vou pegar um bebezinho, a minha filha de 1 ano. Se você pegar algo dela, o que ela faz? A minha grita, desesperadamente, chora, estica o beicinho e fala, abô! Meu Deus, é um desespero. Você fala, não, calma, só estou pegando porque é perigoso, vou te dar outra coisa, mas ela grita. Por quê? Porque tudo que ela quer é aquele brinquedo, tudo que ela quer é aquele objeto que ela está ali olhando. Ela foca 100% naquilo, ela deseja aquilo de tal forma, pela falta de maturidade dela, né? Então ela quer aquilo e quando é tirado dela, até por segurança muitas vezes, ela não aceita. Porque não tem maturidade, então ela grita, ela quer. Se de repente o meu filho pega alguma coisa que ela acha interessante, ela vai e fala, té, té, e toma da mão dele. Se meu filho, por exemplo, me abraça, eu abraço a minha esposa, principalmente a mãe, né? Ela vê 1 ano, dá mal ciúmes nela, ela empurra o irmão e chora. Tipo assim, tá roubando a minha mãe, sai fora. Mas isso mostra muito como é a natureza humana e como é a natureza de família. E eu aposto que é assim, a maior parte das famílias tem essas coisas, né? O ciúme dos irmãos, aquelas brigas porque um quer mais que o outro e tal. Mas isso tudo denuncia a imaturidade. Quanto mais pequenininho, quanto mais imaturo, mais egoísta é. Quanto mais imaturo, quanto mais egoísta, menos se entende o processo de integração e natureza da família, que é um ajudar o outro. Na medida que a minha filha vai crescendo, claro que ela vai ajudar também. Eu espero que com 3 anos ela já possa limpar a casa, fazer outras coisas assim, né? Eu estou já orando para isso, eu vou preparar, né? Para que ela possa ajudar, né? Tá bom, vai, 4 anos, né? Vocês acharam muito cedo, né? Enfim. Mas vai chegar uma idade que ela vai ter que arrumar as coisas dela, ela vai ter que ajudar no processo da casa, da família, ela vai ter que se integrar a isso na medida que a maturidade vai chegando a ela também. Assim como está acontecendo com o mais velho. Deve ser assim na nossa vida quando nós pensamos em igreja. A igreja tem a mesma natureza. Então, quando uma pessoa chega, ela está começando, ela não tem que se preocupar com nada, ela tem que ser cuidada mesmo. Ela tem que receber cuidado, amor, aceitação, como um bebê recebe. É o início da jornada de qualquer cristão. Mas, à medida que ele vai crescendo, ele vai entrando num outro aspecto de aprender coisas, assim como nós nos preocupamos com os nossos filhos na sua educação. O contexto de escola, então, entra. Nós começamos a ensinar. Quando é bebezinho, não adianta ensinar muita coisa, que eles não vão aprender. Mas quando eles vão amadurecendo, você começa a falar com eles, começa a ensinar gradativamente as coisas. Até que chega um momento que eles são já maduros, e eles começam, então, a integrar a família de uma outra forma. Ajudando, servindo. Então, nesse contexto, creio que Deus olhou para a igreja e Ele quer que a igreja enxergue dessa forma também, de maneira que todos nós, sendo gradativamente edificados, porque sempre que você vê a palavra igreja na Bíblia, ou o povo de Deus na Bíblia, você vai encontrar um contexto de edificação, de crescimento, de formação constante. Assim é de maneira coletiva, mas também é de maneira individual. Então, Deus olhou para a igreja e Ele pensou nesse processo de crentes amadurecidos, aperfeiçoados, de maneira que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus, o servo maior. E quando nós olhamos para Jesus, o servo maior, nós vamos querer ser como Ele é, seguir os seus passos, os seus princípios, valores, padrões, palavra e natureza. E aí, então, eu começo a entender o meu chamado e começo a voltar a minha vida para um dos fundamentos de uma vida espiritual sadia, que é ser servo. Não existe vida espiritual sadia de alguém que não entende o que é ser servo. Uma pessoa que não entendeu ainda o que é ser servo, ela não é sadia espiritualmente. Ela vai ter muitas dificuldades na sua vida, ela vai enfrentar uma série de questões difíceis com ela própria. Porque na medida que nós vamos passando por essas etapas de crescimento, de edificação, nós vamos enfrentar uma série de dificuldades, de barreiras, de obstáculos, de problemas, de toda a ordem. E muitas vezes nós olhamos para tudo isso como a mão do diabo. O diabo está fazendo isso comigo. Sai capeta, vai para lá. Mas às vezes não é o diabo. Muitas vezes é Deus permitindo que nós enfrentemos algumas situações para que nós nos aperfeiçoemos. Para que a maturidade comece a se manifestar na nossa vida. Para que a gente possa olhar para a igreja de acordo com a natureza final, do objetivo final de Deus, para a própria igreja. E para meu ministério, para a minha vida espiritual, segundo a expectativa de Deus. Como eu já até ministrei aqui, acho que há um mês atrás, mais ou menos. Para cumprirmos com a expectativa de Deus. E Deus tem essa expectativa que nós tenhamos maturidade, sejamos crentes maduros, crescidos. A palavra ruios no grego fala disso, de filhos maduros, que expressam o caráter, a personalidade do seu pai, o propósito do seu pai. Então nós precisamos ser dessa maneira, viver esse tipo de padrão. Então, esses obstáculos eles surgem justamente para nos aperfeiçoar. Na medida que você passa por uma prova, por uma certa dificuldade, por um certo desafio, a maneira como você enfrenta aquilo, como você reage face a essas questões, vão te aprovar ou te reprovar. Vão te amadurecer ou vão deixar você ainda aquém do amadurecimento, do aperfeiçoamento, de uma postura mais experiente. Porque a experiência está nisso, não está na sua idade, se você é muito novo ou muito velho. Está no quanto você corresponde, reage bem as dificuldades e desafios que a sua vida acaba trazendo para você. Então, quando você começa a enfrentar essas dificuldades com mais maturidade, você vai sendo mais maduro, mais experimentado. E esses problemas, esses obstáculos são de toda a ordem. Por exemplo, nos relacionamentos. Quantos aqui já não tiveram problemas de relacionamento com alguém? Já teve? Puxa, só 20% da igreja, né? Eu acho que o resto conhece sua gente perfeita, né? E você também é perfeito, não é isso? Deixa eu perguntar de novo. Quantos aqui já tiveram problema de relacionamentos com alguém? Só os casados não levantaram a mão. Brincadeira, né? Porque relacionamento é assim, né? Dá um monte de problema, tem que enfrentar. Pessoas mentem, pessoas enganam, pessoas traem, pessoas falam bobagem, pessoas são complicadas, é ou não é? E aí, claro, esses problemas de certo tempo vai acabar surgindo na nossa vida por causa dos relacionamentos. Agora, a questão é, o que eu faço com esse problema? Mato o sujeito? Dou uma porrada nele? Amaldiçoo o cretino? Não. Tenho que reagir de maneira coerente com a palavra, para que eu possa ser, então, amadurecido, aperfeiçoado. Problemas podem surgir na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua saúde. Tantos e tantos problemas podem surgir. E para isso você tem que reconhecer a mão de Deus por trás de tudo isso, permitindo que você enfrente. Pode ser que a situação não mude nunca, mas a tua postura em Deus não pode mudar. Tem que ser aquilo que Deus espera de você. Amém? Aleluia. Então, tudo isso denuncia algo para nós. Problemas, situações difíceis, desafios, obstáculos, eles estão aí, e embora tenham tantas outras funções, né, ou objetivos, para você tem que ter um só. Essas questões servem apenas para aperfeiçoar você. Amém? Você pode falar isso para alguém do seu lado aí? Fala assim, problemas devem ser apenas para aperfeiçoar você, para fortalecer você. Recebe? Amém? Então a gente começa a olhar para os problemas de uma forma diferente, num foco diferente, né? Só que muitas vezes a gente enfrentando um problema, a gente fica orando, clamando, pedindo, jejuando, vai no monte, para que as coisas mudem. E todos nós fazemos isso, oramos para que a coisa mude, não é? Só que algumas coisas vão mudar, outras não. Algumas coisas vão, sei lá, ter uma intervenção divina, outras não. Algumas coisas com o tempo o problema vai embora, outras não, talvez permaneça, mesmo que você ore muito. Aí a questão é a seguinte, quando nós enfrentamos um problema, que ele persiste, e você percebe que você ora e a coisa não muda, talvez, quem tem que mudar não é o problema, mas tem que ser você. Será que é isso? Será que tem alguma coisa na sua vida que precisa de mudança? Ou não? Então, nós temos que encarar isso também. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos mudar. Porque tem coisa que acontece. Dificuldades acontecem e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, se eu sou uma pessoa muito acanhada, muito medrosa, muito chorona, muito amargurada, muito reclamona, muito murmuradora, eu tenho que ser uma pessoa diferente, então eu tenho que mudar. E as situações, elas vão ser sempre colocadas diante de mim para medir a minha reação. Então, eu preciso mudar em relação a isso, porque se todo problema que vir me derrubar, eu vou viver uma vida derrubado, caído. Agora, se eu mudo a minha postura e vou para cima, mesmo que eu não vença, eu não posso ser uma pessoa derrubada. Posso estar abatido, mas não vencido, derrotado. Eu tenho que continuar, amém? Então, este é um papel que nos muda, que nos mexe por dentro, de maneira que você então começa a tomar uma posição e uma postura diferente perante as situações que nós enfrentamos. E tudo isso é bom. Quando nós decidimos então, não, vou mudar, eu vou enfrentar as coisas diferente, isso é bom. Tem situações talvez que estão ligadas a comportamentos errados, pecado e outra coisa, você fala, não, eu preciso mudar isso na minha vida, e você com muita força de vontade e até fé, você então decide mudar. Não, vou mudar. E aquilo de fato começa a trazer algum tipo de resultado na sua vida. De repente, isso fala nos relacionamentos, ou fala no seu trabalho, ou fala na sua família, enfim, qualquer área. De repente você é uma pessoa muito rude na sua casa. Você é uma pessoa muito áspera com a sua família. E você então percebe que a Bíblia ensina outra coisa. A igreja está mostrando outra coisa para você, então você começa a tentar mudar na sua casa. Você não é uma pessoa menos rude, menos áspera? Você não é uma pessoa mais amorosa, mais amável, né? Mais meiga com as pessoas, com minha mulher, com meus filhos, ou com o marido e os filhos e tal? Então você começa a tentar mudar, isso é bom, é positivo. Tem que ser, e tem que ser feito por todos aqui. Mas não é só isso. Existem outras questões que falam da nossa transformação, da nossa mudança, da nossa renovação, que elas vão muito além de mudanças externas. Vão muito além de mudança de comportamento, mas fala de mudança de fundamento. Fala de mudança de base. E é justamente este alicerce que existe na nossa vida, é que é construído em cima algumas coisas que talvez não estejam em acordo com o padrão do reino de Deus. Então eu preciso mudar o fundamento. E todo mundo sabe que mexer em parede é fácil. Mexer numa reforma, tirando o azulejo, trocando azulejo, tirando um papel de parede, colocando outro, abrindo uma porta aqui, outra ali, isso é fácil, relativamente fácil. Agora, se tem que mexer no fundamento de uma casa, aí é mais complicado. Quem é engenheiro aqui pode me falar melhor disso, né? Para mexer em fundamento é complicado, para mexer em alicerce é difícil, tem que cavar por baixo, tem que ter escora, tem que ter todo um cuidado e tal. E na nossa vida não é diferente. Quando nós falamos em trabalhar fundamentos da nossa vida, nós estamos falando de algo que vai ser trabalhoso, algo que vai ter uma atenção especial, um entendimento específico para que aquilo seja trocado. E de um lado nós temos então a nossa força de vontade, a nossa fé. Os irmãos da igreja, a liderança, o culto pregando, a célula falando e tal. Então você decide mudar uma série de questões da sua vida, mas existe algo mais fundo, que é o fundamento. E é esse tipo de estudo bíblico que eu gosto, por exemplo. Não aquele estudo que você pega um livro sobre um determinado trecho da palavra, você lê, estuda, encontra ali alguns princípios e valores, e aquilo acrescenta conhecimento para você. Não, muito além disso. Mas é quando você lê a Bíblia, e a Bíblia fala com você. Quando a Bíblia abre os teus olhos para uma palavra, como fez comigo aqui, te enxergar o universo inteiro de princípios, valores e possibilidades de mudança, que você fica até assustado de ver quanta riqueza que há nesse livro aqui. Então, é esse tipo de estudo profético, de mensagem profética que o Espírito Santo faz com que a gente entenda, é que nós devemos buscar. E se esse tipo de revelação vem acerca de valores fundamentais, de fundamento, de base, de alicerce, é aí que a tua vida, então, pode ser mais impactada por isso. E o teu comportamento também. Porque muitas vezes a gente ouve uma palavra, e essa palavra ela vai totalmente contra o nosso comportamento. E aí você sai mal aqui do culto. Ou você fica mal ouvindo a palavra. Você fala, meu Deus, está tudo errado na minha vida, estou fazendo isso. O pastor pregou outra coisa, eu preciso mudar. E você vem aqui na frente, você chora, você se entrega a Deus e tudo mais e tal. Você fala assim, não, nunca mais, eu vou fazer isso. Aí passa um tempo e você faz de novo. Já aconteceu com você? Como já aconteceu comigo? Nós somos humanos, é assim. Você decide mudar e você muda durante um tempo. Você fica lá, sei lá, um mês, 6 meses, um ano talvez, ou anos sem fazer aquilo, mas de repente você faz de novo. Mas por quê? Porque a mudança foi muito superficial, foi muito externa. Precisa ser mais fundamental. Mas quando nós começamos a entender os fundamentos, quando nós começamos a entender as bases do cristianismo, daquilo que Jesus conquistou e espera de nós, então a gente pode, trocando o fundamento, ter a ajuda de uma mudança mais significativa, que não é mais de fora para dentro, mas aqui de dentro para fora. E o fundamento te ajuda nesse aspecto, que vai te calçar naquilo que você precisa. Quando nós vamos ter uma determinada postura ou reação, se você checar o fundamento, você vai falar assim, peraí, eu não sou isso, eu não posso fazer isso, porque eu não sou. Se alguém, por exemplo, uma pessoa violenta, ela começa a vir na igreja, ela entende o fundamento de paz, por exemplo, ela vai falar assim, não, eu não sou uma pessoa de guerra, eu sou uma pessoa de paz. Eu sou um filho da paz. Eu sou uma expressão da paz. Porque eu sou filho de Deus. Sou filho do Jeová, Shalom. Então eu preciso levar paz para as pessoas. Preciso levar o Shalom de Deus para as pessoas. Então quando você se encontra numa situação complicada de guerra e tal, que aquilo vem contra você, as pessoas falam contra você, te provocam, te ofendem e tudo mais, se você entende o fundamento de quem você é, você não vai liberar guerra, não vai liberar morte, você vai liberar paz, vida. Aquilo não vai mexer com você, aquilo não vai abalar você, porque o teu fundamento foi bem colocado. E falando em fundamento, o maior fundamento que nós cristãos temos, é justamente Jesus Cristo como Senhor, como Kyrios, palavra grega Kyrios, ou Kyrios, como alguns dizem. Essa palavra fala de senhorio, de dono. Então, se eu olhar para o Evangelho e buscar os fundamentos do Evangelho, eu vou encontrar justamente Jesus como Senhor. Quero só ler dois textos para vocês, não precisa abrir. Só selecionei aqui, entre tantos outros, dois que eu acho que expressam melhor isso. 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo como Senhor. Efésios 2:20 fala assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, aquilo que os apóstolos e profetas pregaram, ensinaram, profetizaram, de que Jesus é a principal pedra de esquina, ou seja, fundamento, aquilo que é necessário de uma maneira inevitável para qualquer tipo de construção. Então Jesus é base, ele é, como Senhor, base na nossa vida. E se eu olho para esse fundamento, Jesus Cristo como Senhor, indiretamente, Jesus Senhor, indiretamente, se ele é Senhor, o que, que nós somos? Servos, Kyrios e doulos, Senhor e servos. Então, indiretamente, a pedra fundamental da igreja me coloca numa posição. A pedra fundamental do cristianismo também fala quem eu sou: servo. Não à toa, o apóstolo Paulo começa a sua carta aos romanos dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Se você pegar várias epístolas aqui do Novo Testamento, todos eles vão falar servo, a maioria deles, pelo menos. João, por exemplo, nas suas cartas, ele não se apresenta como servo, mas em Apocalipse ele se apresenta como servo. Servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Alguns falam servo de Deus, outros falam servo de Jesus, outros falam servo de Deus e de Jesus. Interessante, mas ele sempre se apresenta como servo. Se não de uma maneira direta, como nós encontramos em Romanos, de uma maneira contextual. Todos se apresentam assim, como servos, porque de fato foram servos de Deus. Então, se eu entendo que eles foram, Paulo, por exemplo, qual nós estamos lendo, estudando e compartilhando aqui hoje, fez isso, e ele também foi aquele homem que disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Certamente a postura de servo de Paulo ele encontrou em Cristo. E Jesus, de fato, é o maior servo. Nós cantamos isso aqui, né? Servo de todos os irmãos. Canta ou não canta? Porque Jesus, de fato, como está lá em Filipenses capítulo 2, verso 7, se não me engano, fala que ele assumiu forma de servo. Ele assumiu uma forma de servo. Então Jesus é o maior exemplo disso. Ele disse, por exemplo, lá em Mateus capítulo 20, que ele veio para ser servo e não para ser servido. Então é o exemplo. Quando ele lavou os pés dos seus discípulos, ele está falando isso. Ele disse: olha, eu tenho que fazer isso. Segue esse exemplo, sirva as pessoas. Aquele que quer ser o maior, sirva. Então, o exemplo de Jesus, o foco de Jesus era servir. Claro que Paulo, no seu relacionamento com Jesus, embora ele não tenha conhecido Jesus pessoalmente no ministério, antes de morrer, mas ele tinha um relacionamento com Jesus, Jesus já glorificado. Ele teve revelações de Jesus, ele tinha um relacionamento muito profundo com Deus, pelo Espírito. E ele então entendeu essa essência de Jesus como servo. Então, como ele olhava para Jesus, ele também mostrava na sua vida, e ele podia falar com toda a convicção para as pessoas, com toda a ousadia: podem olhar para a minha vida, podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Então isso é importante. Agora, muitas vezes na nossa vida entra aquilo que nos impede de sermos servos, aquelas áreas que nos travam no serviço, no servir, que são as áreas do egoísmo, do orgulho, né? E de tantas outras questões que são muito voltadas para a nossa autopreservação. Então, algumas frases, por exemplo, que a gente ouve, e talvez você já tenha falado como eu falei, e eu anotei algumas que eu já falei, para não falar de ninguém. Frases como: quem ele pensa que ele é, por exemplo? Você já falou isso? Acontece alguma coisa com você que envolve você, você fala: quem ele pensa que ele é? Ou então alguém vai falar com você e você fala assim: sabe quem você está falando, rapaz? Você não me conhece, sabe quem eu estou falando? Sabe quem sou eu? Ou então aquela frase assim: cada um por si, meu. Você já falou isso? Eu já. Essas três frases eu já falei. Isso mostra claramente como um servo não age. Tem tantas outras frases, em tantas outras áreas, mas aí você vai me ajudando aí, né? Senão eu vou ficar aqui até as 10 da noite falando de exemplos, né? Então, vai pensando na sua vida. Quantas reações que você tem que não condizem com a postura de um servo? Na verdade, muitas crises que nós enfrentamos na nossa vida, muitas crises espirituais, elas se dão por conta de eu não viver como servo, de eu não andar como um servo, de eu nem entender o que, que é um servo de Jesus. Algumas pessoas não entendem nada de ser servo ao ponto de se sentirem senhores de tudo. Tem pessoas que não entendem nada de ser servo. E aí sabe o que acontece? Ela se coloca na postura de senhor. E quem é o servo para ela? Deus, a igreja, as pessoas, a família, os amigos, a célula, o líder. Todo mundo para ela é servo. Ela vai orar, sabe o que ela faz? Ela fica meia hora orando pedindo bênção para ela. Aí ela está saindo assim, amém, Senhor. Ah, o senhor é bom, tá? Tchau. Jesus, quando ensinou a gente a orar, ele começou adorando, não é verdade? Pai nosso, fala de relacionamento, de família, de proximidade de Deus, né? No sentido dele estar presente na nossa vida, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faz a tua vontade. Ou seja, tudo começou com adoração, exaltação e reconhecimento de Deus. Lá no meio, lá pela, né, pelas tantas da oração, que ele falou assim, então, o pão nosso, se der, né, a gente agradece. Foi mais ou menos assim. Agora, para muitas pessoas, a oração do Pai Nosso é assim, Pai Nosso, me dá meu pão, me dá meu pão, me dá meu pão. Me dá meu pão, se possível, me dá meu pão, e manifesta o teu pão aqui na terra, na minha vida, né, como teu pão se manifesta no céu, se manifesta na minha vida, me dá meu pão. Amém. Pois teu é o pão, meu é o pão, pão, pão. Está preocupado só com ele. O egoísmo impera. E aí, sabe o que acontece? A oração dele trata Deus como servo. Creio que esse ano a gente vai falar muito sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos conversando a respeito disso ainda, mas eu creio que nós vamos nessa linha. Para conhecer um pouco da pessoa do Espírito Santo, para entender que ele é Deus e habita em nós. Porque muita gente trata o Espírito Santo como servo. Me dá meu dom. Eu quero a minha unção, eu quero chorar, quero tremer, quero pular, quero rir, e eu quero fazer o girocóptero espiritual. E a pessoa quer isso do Espírito Santo, não quer nada além disso, sendo que o Espírito Santo é Deus habitando em nós, é o ajudador, é o outro ajudador, que na subida de Jesus veio o Espírito Santo, para quê? Para habitar em nós e para nos guiar em toda a verdade. E quando a gente fala guiar, estamos falando que ele ia dirigir a nossa vida, nos levar para onde Ele quer que a gente vá, não onde nós queremos ir. Então, se eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida, eu tenho que estar disposto a entender quem Ele é, e a sua natureza, e a sua função de me guiar. Só que quando eu sou uma pessoa que não entende o que é ser servo, eu não vou me submeter a isso, não, eu quero guiar o Espírito Santo. Espírito Santo é por aqui. Espírito Santo deixa de ser o condutor e vira chofer. E ele não vai ser chofer, porque não é da natureza dele. Deus não vai te servir, porque não é da natureza dele. Por isso que nós hoje, no começo do culto, eu fiquei indignado com a nossa adoração. Está pouco, está raso, está fraco. E não tem a ver com a equipe, tem a ver com a igreja. Nós temos que dar para ele aquilo que ele merece. E não o que a gente quer dar no momento. E é o Espírito Santo que nos guia nisso, é o Espírito Santo que nos leva a isso. Mas se eu não dou lugar para o Espírito Santo, o que, que eu vou fazer? Então eu preciso entender isso e servir a Deus. Caso contrário, a coisa não vai virar. A adoração não vai passar do forro, nem chega na telha. Então eu preciso entender que eu não posso fazer Deus de servo, o Espírito Santo de servo, nem as pessoas de servo, nem a igreja de servo. Tem gente que pensa que a igreja está aqui como uma assistência completa e total para a vida dela. Parece uma empresa de seguro. Liga e o líder tem que estar na casa dela, liga, o pastor tem que visitar, liga, e isso, o pessoal tem que orar, não, peraí, você precisa ter o seu relacionamento com Deus, você precisa ter intimidade com Deus, é claro que os irmãos vão te ajudar, no primeiro momento, como hospital, a gente vai lá e vai fazer tudo o que você precisa. No segundo momento, vamos ensinar você todas essas verdades. Mas no terceiro momento, como família, todo mundo se importa, mas todo mundo faz também, inclusive você. Inclusive eu. Porque família é assim, família, todo mundo tem que se envolver. Não pode ter irmão folgado no processo. Não na família de Deus. Pode ter na minha, na sua. Mas no padrão de família de Deus, não. Todos têm que se envolver. Porque todos somos membros do mesmo corpo. Todos somos batizados no mesmo espírito. Todo mundo é igual. Não há acepção de pessoa. Não tem irmão caçula. Na verdade, o irmão caçula somos todos nós. Porque o mais velho é Jesus. Ele é o primogênito, amém? Então nós precisamos entender esse processo. Que ele é servo para nos ensinar a ser servo. Ele foi servo para nos ensinar a ser servo. Mas a postura de Jesus aqui na terra como servo acabou no dia que ele morreu e ressuscitou. Porque agora ele só está esperando que a igreja faça o papel dela. E quando ele voltar, ele não vai voltar como servo, não. Aí o negão vai voltar daquele jeito que ele é mesmo. Rei dos reis. Senhor dos senhores. E vai governar com cetro de justiça, de ferro. Porque é assim que é a natureza de Jesus também. Mas o que ele ensinou para o seu povo como seres humanos é servir. E ele continua servindo a Deus. Dentro do processo da Trindade, ele continua servindo a Deus, honrando a Deus, adorando a Deus do mesmo jeito, mesmo sendo Deus. Então, essas questões ligadas ao nosso entendimento de sermos servos vão se manifestar em várias áreas da nossa vida. E quando a gente não entende isso, os problemas começam a surgir. Eu quero falar de algumas áreas que evidenciam nosso entendimento acerca de sermos servos de Jesus Cristo. Quais as características de um servo de Jesus? O que ele mostra na sua vida, no cotidiano, de maneira natural, não forçada, mas de maneira natural? Primeira coisa, a sua obediência e a sua santificação são marcas evidentes. Uma pessoa que se entende, que já colocou, estabeleceu a palavra servo como base, como fundamento da sua jornada cristã, ele vai ter marcas profundas de santificação e de obediência na sua vida. A palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Então, quando eu entendo que eu sou servo de Jesus, servo de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. E se a vontade de Deus se expressa por meio da santificação, eu preciso passar por esse processo de santificação, de separar minha vida. Como a gente viu aqui em Romanos 1, fala de servo, chamado e separado para o Evangelho. Santificado para o Evangelho. Ou seja, não é qualquer coisa, é algo que foi tomado à parte. É algo que foi colocado em destaque, que não está no comum, não está no mundo, está diante de Deus. A nossa vida tem que ser assim. Uma pessoa que entendeu o que é ser servo, ela possui na sua vida marcas profundas de santificação, de mudança, de transformação. Outra coisa, que é uma característica muito importante na vida de uma pessoa que é serva de Deus, de Cristo, é que o seu destaque, de alguma maneira, não está ligado aos seus atributos, mas sim o quanto ela serve. Ou seja, é o tipo de pessoa que não busca o seu próprio reconhecimento. Pessoa que serve, ela vai ter um destaque sim. Por exemplo, né, eu quero ler um texto para vocês, se puder só projetar aqui para a gente ganhar tempo. Em Mateus 20, no verso 25 em diante, diz assim, então Jesus, vírgula, se eu só abrir um parênteses aqui, depois de alguns quererem sentar do ladinho de Jesus lá no céu, querer um troninho especial e tudo mais, e começou a gerar uma briga entre eles ali, que você é folgado, você quer sentar do lado de Jesus, e eu quero sentar, mas sim, precisava discutir lá. Olha a discussão dos caras, discípulos de Jesus, apóstolos. Aí ele falou assim, então, vamos lá, chamou os caras, verso 25, diz assim, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, ou seja, o governo do mundo, ele domina as pessoas. E que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vocês. Todo aquele que quiser ser grande, seja vosso serviçal. seja servo. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja servo. Assim como o Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a gente percebe no verso 26 e 27 que Jesus ele não censurou a vontade de ninguém de ser grande ou de ser o primeiro. De maneira alguma, ele falou, não, está certo. Você tem que aspirar a ser grande mesmo, você tem que aspirar a ser o primeiro mesmo. Oh, legal, então o que eu vou fazer? Vou fazer um monte de coisa, eu vou ser o cara mais legal, vou ser o cara mais eloquente da galera, tal. Não. Quer ser o primeiro? Quer ser o grande? Seja servo, como eu sou. Em outros momentos, Jesus falou assim, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Faz como eu faço. Anda pelo meu caminho. Me imita como servo. Pois se você for servo como eu sou, você vai ser grande. Você pode ser até o primeiro. Não tem problema. Mas tem que fazer o que eu faço. Então veja como alguém que entende o que é ser servo, vai ser alguém destacado sim. Vai ser uma pessoa que de fato vai mostrar um monte de coisas positivas e vai chamar a atenção das pessoas, mas não porque ela quer, mas porque simplesmente ela ama, entende esse princípio. Em Mateus capítulo 6, estava citando a oração do Pai Nosso, mas Mateus capítulo 6, quando Jesus começa a falar algumas coisas nesse capítulo, ele fala assim, olha, quando você ajudar as pessoas, quando você servir, quando você der uma esmola, vou contextualizar o texto, tá? Faça sem ninguém saber. Faça no oculto, faça no escondido. Porque se você buscar fazer alguma coisa, servir alguém, para ser reconhecido, para receber algum tipo de recompensa, de reconhecimento humano, a tua recompensa já recebeu. Em outras palavras, vou tentar explicar de uma outra forma. Se você ajuda as pessoas e fica tocando o sininho, olha, eu ajudei, eu fiz, eu dei oferta, eu ajudei o irmão, fui lá, visitei no hospital, fui lá no presídio, fui lá socorrer uma família e tal. Puxando para você algum tipo de reconhecimento das pessoas, você já recebeu o seu reconhecimento. Acabou. Aí um dia você vai chegar lá no céu, diante de Jesus. Oh, Senhor, quanto tempo que eu estou esperando aqui para encontrar contigo. Porque eu sei que o Senhor é um Deus galardoador, né? O Senhor recompensador. E eu fiz tanta coisa lá na terra, tanta coisa que eu sei que meu galardão vai vir, ó. Recheado, né? Aí Jesus vai pegar o livro dele, vai abrir, bom, tá. Ó, rapaz, acho que tem um erro aqui, porque não tem nada. Ele, não, Senhor, não é possível que não tem nada. Eu visitava as pessoas. Eu quero meu galardão por isso. Jesus falou assim, então, está realmente aqui, você visitou as pessoas, mas também está que você já foi pago por isso. Como fui pago? Não, você ficou falando para todo mundo, você exigiu um reconhecimento, de alguma forma, você gerou um reconhecimento, foi dado para você que está aqui já. Ó. Você já assinou o vale, já recebeu. Mas teve uma vez que eu fui lá, eu trabalhava na igreja lá, eu fazia um monte de coisa, arrumava as cadeiras lá, tudo certinho, limpava o chão. Mas também está escrito aqui que você falava para todo mundo, jogava na cara de todo mundo isso. Já recebeu. O pessoal já reconheceu o que você fez, está aqui, ó. Eu não tenho que te dar nada. Porque você pegou o pagamento antes, percebe? Você não serviu para mim, você serviu para você. Você recebeu por você. Então eu não posso te pagar nada. Então a característica de um servo é sempre fazer na dele. Sempre fazer sem que ninguém fique levantando bandeirinha para ele. Sem reconhecimento humano. Sabe, muitas vezes as pessoas precisam de ajuda. E sempre tem um irmão abençoado que vai lá e ajuda, mas fala para todo mundo que o cara está passando fome. Ele ajudou? Ajudou. Tem galardão para ele? Tem. Porque ele falou, já teve um reconhecimento, o pessoal falou, puxa, olha como é um cara legal, foi lá e ajudou o fulano de tal. Esse é o pagamento dele. Diante de Deus tem mais valor. Acabou. Então nós precisamos aprender o que é ser servo. A característica do servo de Deus é fazer sem chamar atenção. Sem holofotes. Sem que ele, né, como Jesus até usa a postura dos fariseus, quando eles fazem alguma coisa, eles queriam que tocasse até sino para eles. Né? aplaudissem o que eles estavam fazendo, tá? Porque era o reconhecimento humano que nós não podemos buscar. O servo não busca e não corre atrás disso. Amém? Então, um servo de Deus, ele tem uma marca de obediência e santificação e não busca reconhecimento humano. Outra coisa. O servo de Deus, ele tem o seu lugar definido por Deus. E não é apenas um lugar geográfico, mas o seu lugar na vida. Quem define isso é Deus. Eu queria só ler para você rapidamente, que está em Atos capítulo 13. Onde Saulo estava na igreja já convertido há algum tempo. E na igreja, tinha uma cultura de oração, de busca pela vontade de Deus muito grande. E Atos 13 diz assim. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns irmãos profetas e mestres. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Todos esses estavam congregando na igreja de Antioquia. E servindo eles ao Senhor, olha que interessante, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separem para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Você olha lá para Romanos 1, Paulo, servo, chamado, separado. Olha só. Verso 3. Então, jejuando e orando, e pondo eles as mãos sobre os dois, os despediram. Verso 4. Olha que interessante. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Você não encontra em Atos, a vontade de Paulo. Paulo falou, não, eu quero ter uma igreja aqui em Jerusalém, ou em Antioquia mesmo, ou numa outra região ali. Não. Paulo nunca expressou esse desejo. Ele não queria ser um missionário, não tinha aspirações de ser um grande pastor, um grande líder. Mas como eles estavam servindo a Deus, todos eles, sabe o que aconteceu? Deus deu lugar para Paulo. Paulo, Barnabé, vem cá, eu tenho uma obra para vocês. E eles simplesmente obedeceram debaixo da bênção dos outros irmãos. E aí eu quero abrir um parênteses agora e segura a orelha. Porque não foram poucas as vezes que eu como pastor, líder da igreja, chega um irmão para mim, ou uma irmã para mim, e fala assim, pastor, eu queria falar com o senhor. Aí eu falo assim, pois não, né? A gente separa, vai no canto da igreja, assim e tal. E aí a pessoa fala para mim assim, sabe o que é, pastor? Eu estava orando. Aí eu falo, passo uma pausa na minha cabeça assim, né? Estava orando? Meu Deus, que pessoa super espiritual. Estava orando, crente, e estava orando. Ninguém ora aqui, né? Vocês não oram, né? Ninguém ora aqui. Mas a pessoa, não, estava orando. Como se fosse o ó do Borogodó. Como se fosse o último crente cocadinha do pote ali, né? Eu estava orando, eu falei, puxa, olha aqui, olha, parabéns, ponto para você, ponto positivo. Em outras palavras, eu digo para mim mesmo, recebeu o galardão, lá acima não tem mais nada, mas tudo bem, vamos lá. Estava orando, e Deus falou comigo, outro ponto, você fala, é medo, Deus falou com você, Deus falou com um crente, cara, você é louco. E aí, Deus falou no meu coração, já tem falado, sabe assim, insistentemente, para eu sair da tua rede. Para eu sair da igreja, para ir para um outro lugar, ter uma obra lá em Chipre, né? Como Paulo, Saulo, por exemplo, Barnabé, né? Eu tenho que navegar pelos mares, pregar por todo mundo e tal. Ir para uma igreja X, Y, Z e tudo mais. Meus amados, nenhum problema da pessoa sair da nossa rede, da nossa cela, da nossa supervisão, da nossa igreja para outra igreja. Você não pode sair para o mundo, não é? E eu sempre tive a postura de abençoar. O sujeito vem e fala que Deus falou, que Deus enviou, que Deus isso, Deus aquilo, não sei o que. Eu abençoo. Nunca eu deixei de abençoar alguém, porque a Bíblia manda a gente abençoar até os nossos inimigos. Quanto mais o irmão, né? Pode estar até equivocado em algumas coisas, mas eu abençoo. De coração eu abençoo. Mas, eu fico pensando numa coisa. Aí é a minha crise com isso. Estou compartilhando pela primeira vez com a igreja, tá? Nosso Deus é um Deus muito incoerente. Muito fofoqueiro. E um Deus de confusão, então. Porque como que Deus, na sua coerência, poderia estabelecer uma liderança, uma autoridade na igreja, porque a Bíblia fala, inclusive em Romanos também, que toda autoridade foi instituída por quem? Por Deus, toda autoridade. Você acha que a igreja está fora disso? Não, muito pelo contrário. Deus estabelece autoridade dentro da igreja também. E aí o próprio Deus que estabeleceu uma autoridade, ele simplesmente ignora a autoridade e fala com a ponta, fala com o cara que está lá embaixo. Já começa a ficar estranho. O que a gente vê aqui no padrão de Saulo e Barnabé, todos eles testificaram uma voz do Espírito. Todos testificaram. E aí vem uma pessoa para mim e fala assim, então, eu estava orando e Deus falou comigo para eu sair. Tá bom. Então, Deus é incoerente nesse aspecto. Segundo ponto, Deus é fofoqueiro, né? Sabe aquela pessoa que fala com uma e não fala com outro? O que, que é isso? Fofoca. É ou não é? Então, Deus é fofoqueiro também. Nesse padrão, nesse parâmetro é. E terceiro, Deus é um Deus de confusão, que ele vai falar com uma pessoa e não fala com outra. O que, que fofoca gera? Mas, desculpa, a Bíblia fala que Deus é um Deus que estabeleceu autoridade, que respeita a sua palavra, que honra e é fiel à sua palavra, e que é um Deus que não é Deus de confusão. Então, se uma pessoa vem com esse papo para cima de mim, eu sei que eu não oro tanto como deveria, eu sei que eu não estudo tanto como deveria, mas pelo menos um pouquinho de crente eu tenho. E mesmo não merecendo ser líder nem pastor, Deus quis que eu fosse. E se ele honra a palavra dele, ele tem que me honrar também. Ou caso contrário, me remove. O que adianta ser uma autoridade de só de, posto, de papel, de crachá, sem relevância? Não, Deus ele honra a sua autoridade. Deus ele envia, ele respeita a sua autoridade. Ele respeitava inclusive reis de Israel, que era tudo torto, mas ele respeitava, ele honrava. Dependendo do contexto, né? Então, percebe, a pessoa que fala isso para mim, não, dá licença, falei, meu irmão, na boa, você está ouvindo a tua alma, você não quer ser servo, a verdade é que a pessoa não quer servir, ela quer encontrar uma rede, uma igreja, uma célula, alguém que a sirva, porque onde ela está, ninguém está servindo ela, e ela fica com raivinha e fala que Deus falou, Deus não falou nada. Tenha vergonha na cara e fale isso, Deus não falou comigo, eu quero sair, porque eu quero sair. Seja homem ou mulher de falar assim, eu quero sair porque eu quero servir a minha vida. É melhor do que colocar Deus no meio dessa confusão. Ou estou errado. Então, veja como uma pessoa que não serve, e não entendeu o que é ser servo, sempre vai ter dificuldade. Vai numa célula, vai em outra célula, vai numa rede, vai em outra rede, vai ficar pulando a vida inteira. E nós aqui não temos a postura de impedir ninguém de mudar, não. Todo mundo aqui é livre. Às vezes, uma mudança até é necessária. Mas tem que testificar, principalmente na liderança. Agora, quando só testifica para a pessoa, quando só testifica para você, desconfie de você mesmo. Porque você não é Deus e você não é o Espírito Santo. Tampouco eu. Mas ele fala com a gente também. Não fala só com você. Então olha como uma pessoa, de repente, ela vai ficar andando a sua vida inteira, vai virar um crente borboleta. Sabe o que é crente borboleta? Ele fica visitando flor em flor, igreja após igreja, rede após rede, célula após célula, até encontrar o lugar que ele fala, agora sim encontrei o lugar que me serve. O lugar que eu me identifiquei. Aqui sim, eu achei bacana. O pessoal canta bem, a igreja tem ar-condicionado, a cadeira é legal, e o pastor também é legal. Né? Então, encontrei o lugar que me serve. Mas por que a pessoa faz isso, corre atrás disso a vida inteira? Porque ela não entendeu que ela é serva. Não entendeu. Paulo, aliás, Saulo e Barnabé, sem discussão, receberam oração e foram para a obra do ministério. Foram ser missionários. E eles foram para o campo missionário, sabe para quê? Para passar fome, tomar porrada, chicotada, prisão, todo tipo de desconforto eles enfrentaram. Com um sorriso de orelha a orelha, cantando louvores, agradecendo a Deus, porque eles sabiam que estavam servindo a Jesus Cristo. Então, se você está passando por um lugar difícil, por um momento difícil no teu ministério, pessoas que talvez estejam até te enchendo um pouco a paciência, seja servo de Deus e das pessoas. Sirva, abençoe, some, ajude. Faça o que Deus quer que você faça. Não aquilo que a tua carne está gritando para fazer. Negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga Jesus. É o melhor que você pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele governe a nossa vida e não nós. Amém? Um outro ponto, que é uma característica de uma pessoa que é serva. Essa pessoa vive em poder e em fé, constante. Sempre o poder de Deus está se manifestando, sempre fé está se manifestando na vida e no ministério dela. Por quê? Porque ela entendeu seu papel de servo, então Deus usa aquela pessoa. Interessante que, em Mateus, capítulo 8, Jesus ele foi procurado por um centurião romano. E ele falou assim, olha, você tem que ir na minha casa, meu empregado está morrendo. Ele está morrendo mesmo, ele vai morrer se não acontecer nada. Eu quero que o senhor vá lá e ore por ele, cure ele. E Jesus falou assim, prontamente, então tá bom, vamos lá agora. Ele falou, não precisa ir. Envia uma palavra, Senhor. E aí ele explicou por que que ele falou isso. Ele falou, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, servo. E também tenho pessoas debaixo da minha autoridade, também tinha servos. Entendia bem esse conceito de serviço. Ele sabia bem como é que funcionava essa questão de ser servo. Tem que obedecer, ponto final, né? Então ele falou assim, então eu sei como é que é. Se eu mando o cara ir, o cara vai. Se eu mando o cara voltar, o cara volta. Então se você enviar uma palavra, eu sei que vai acontecer. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Ele falou, rapaz, nunca vi tanta fé assim em Israel. Esse cara nem judeu é. Ele mostrou fé, por quê? Porque ele entendeu o que é ser servo. Ele entendeu o princípio de autoridade. Ele entendeu o princípio de quem manda e quem obedece, quem serve e quem é Senhor. Ele falou, Jesus, você é Senhor. Se você mandar, as coisas acontecem, ponto final. Ele entendeu isso. E muita gente não entende isso também. Mas aí ele pegou e enviou uma palavra, a fé foi manifesta e a cura aconteceu, o poder aconteceu também. Percebe? Então, uma das marcas de uma pessoa que entende o serviço de ser servo é viver em poder e viver em fé. Outra característica, eu notei algumas aqui. Tem só essa e mais uma, tá? Não perde tempo com questões periféricas. Ou seja, quando a pessoa entende que ela é serva, ela vai sempre estar preocupada com os fundamentos. Fé, graça, senhorio de Jesus, ser servo, paz, amor. São questões fundamentais do Evangelho. Mas existem um monte de discussões na igreja que não leva a lugar nenhum. Aí tem gente que em vez de se preocupar com ser servo, em cumprir com o seu ministério da reconciliação, em evangelizar as pessoas, em alcançar, discipular, enviar, que é ordenança de Jesus, é fundamento de obra para a igreja, ele fica preocupado com um monte de questõezinhas que são bestas, pequenas. Pastor, pode fazer tatuagem? Ah, vai pentear macaco, meu. Na boa. Às vezes tem que responder. Eu sou meio contrário a isso mesmo, já falo logo, tá? Eu sou meio contrário mesmo, por N motivos que eu não vou ficar falando aqui. Talvez numa outra ocasião. Mas é pecado? Pecado não é. A Bíblia não fala nada disso. Não é pecado. Tá certo? Mas você percebe, em vez de o cara se preocupar em servir, em fazer coisas mais importantes, está preocupado com a tatuagem. Sabe o que a Bíblia fala para nós? Seja a paz de Deus, árbitro em seu coração. Sentiu paz, faz. Mas o problema é que ninguém quer se submeter à direção do Espírito Santo para ter uma decisão. É mais fácil perguntar no legalismo, se pode, se não pode, se a igreja aprova ou se não aprova. É muito melhor para ela ter uma desculpa, uma muleta para fazer um negócio, do que falar assim, não, realmente a minha motivação é me aparecer. Fala logo e faz, mas fala a verdade. Não fala assim, estou fazendo uma cruz aqui muito louca e tal. Tá bom. Faz no meio da barriga aqui assim, ó. Ah, na barriga não faz, vai ficar feio, né, pastor? Então não faz no braço, porque vai ficar bonito. Tá certo? Então, a questão não é fazer ou não fazer. Quiser fazer, faz. Mas não vem querer trazer para a igreja a responsabilidade e a aprovação de você fazer. Que tal você perguntar isso para o Espírito Santo, que é guia, professor, dono da sua vida? Se você entendeu que você é servo, nem no teu corpo você vai colocar a mão. Assim como você tem que se santificar, como citei lá, 1 Tessalonicenses 4:3, não se envolvendo com prostituição, você também tem que entender que o teu corpo é templo do Espírito Santo, sim. E o que você faz no teu corpo, você está fazendo com ou sem autorização do Espírito Santo, ou de Deus, ou de Jesus. Faça, mas faça obedecendo o dono, o Senhor. Porque não podemos nos esquecer que somos servos. Outros falam assim, ah, não, que esse negócio de dízimo é do Velho Testamento, é da lei. E, ah, negócio de dízimo, aí começa a falar de dízimo. Olha, já ouvi essa história aqui na igreja, gente, umas dezenas de vezes. Pessoas questionando o dízimo. Sabe qual que é o problema que a gente vê? Normalmente, quem questiona o dízimo é quem não serve com dinheiro. É quem não serve com as suas finanças, aquele que não serve com as primícias da sua fazenda, como está na Bíblia. Para nós servirmos a Deus com as primícias, com tudo que somos, com tudo que temos. Então o cara tem dificuldade de separar parte do que ele tem para consagrar a Deus. Aí se alguém fala para ele, não, pastor, eu acho que dízimo não é bíblico. É mesmo? Então tá bom, dá 20% então. O quê? É, dá o vígimos, sei lá. O trízimos. O trintismos, sei lá. Dá mais então, já que 10% não é bíblico, então dá mais, quero ver. Não dá, sabe por quê? Está preso ao dinheiro, não quer servir com o dinheiro. Não quer. Tem dificuldade, está preso ao dinheiro. Na verdade, essa pessoa serve o dinheiro e não serve a Deus. Porque não podemos ter dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Ou servimos a Deus, ou servimos a riqueza. Jesus disse isso de maneira muito categórica. Falou, não adianta, não pode ter dois senhores. Ou um ou outro. Ponto final. Se você tentar agradar um, você vai desagradar o outro. Tentou agradar o outro, vai desagradar um. É assim. Mas quem tem dificuldade com essa questão do dinheiro, sabe o que a pessoa fala? Ah, isso não é bíblico. Por quê? Porque está na lei. Só que é bom lembrar essa pessoa que 80% das citações de Jesus no Novo Testamento se referem ao período do Velho Testamento dentro da lei. Então anula tudo isso. Anula outras coisas que a Bíblia fala no Velho Testamento também. Na verdade, risca, rasga, de Êxodo para frente, pode rasgar tudo, até Zacarias. A Bíblia vai se resumir a Gênesis e vai direto para Mateus, então. Faz isso. Talvez vai deixar Jó também, talvez. A gente não sabe o tempo que foi escrito esse livro de Jó, então, né? Deixa Jó também para um livro mais poético, assim, né? Bacana, legal. Inclusive ele sacrificava, ofertava. Então tira isso também, né? Porque é complicado, o cara dava um monte de oferta, né? Tira também. Mas veja, essas questões são periféricas. Porque se a pessoa buscar base, se a pessoa buscar fundamento, se ela entender que ela é serva de Deus, nem a vida, nem o seu dinheiro, nem os seus bens, nem a sua riqueza, nem a sua família, nada ela vai segurar em suas mãos. Ela vai oferecer tudo para Deus. Porque ela é serva e Jesus é Senhor. Ponto final. Resolveu? Não tem dificuldade periférica, percebe? Não tem questão pequena. As questões pequenas, tem muita discussão na igreja que nunca vamos chegar a lugar nenhum com isso. Tem dúvida se Jesus vai estar sandália ou vai estar de tênis. Você acha que vai fazer alguma diferença? Se ele volta antes ou depois do milênio, vai fazer alguma diferença? O importante é que você vai estar com ele. Isso que tem que ser perseguido, buscado. Tem os amilenistas, pós-milenistas, qual que é o outro mesmo que eu esqueci? Pré-milenistas, três tipos de teologias e tal. Pode ser um, pode ser outro, pode ser outro. Uma coisa eu sei, vou estar com Jesus nos ares. E você também! Aleluia! Aleluia. Isso é fundamental a gente buscar. Aleluia! Então veja, não estou falando para a gente não estudar, não buscar saber disso. Tem que buscar, tem que pesquisar. Eu sou muito curioso com tudo isso que eu estou falando, mas isso não tira minha paz. Isso não me traz crítica para a igreja, ou para irmãos, ou para a igreja A, B, C, D, não. Porque o fundamento não muda. O fundamento do cristianismo é um só para qualquer tipo de igreja, desde que seja igreja. Quero só ler alguns textos para vocês. Primeiro, olha o que Paulo diz para Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Não precisa abrir, não. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas, verso 16, evita os falatórios profanos que produzirão maior impiedade. No verso 23, ele fala assim, rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ou seja, vai gerar discussão, briga, deixa para lá isso daí, evita isso. Vai no ponto principal. Vai no ponto principal, faz aquilo que Deus quer que você faça. O quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro, em outras palavras, como servo. que não tem do que se envergonhar. Isso é fundamento, isso é importante. E o resto, tal, teologia, isso, aquilo, deixa de lado, isso não é importante. Não é importante, o importante é você estar diante de Deus. Isso tem o poder de mudar a sua eternidade. Então, fica nisso, Timóteo. E eu falo para você, fica nisso também, fica no fundamento. Posso pesquisar, ler, pastor? Pode, deve, eu exorto, eu desafio você a fazer isso, é importante fazê-lo. Mas não deixa que isso tire a sua paz, de maneira alguma. E por fim, outra característica de alguém que é servo de Deus, é uma pessoa que é honrada, não por si, mas é honrada por Deus. É o tipo de pessoa que não fica se justificando com nada, simplesmente obedece a Deus, faz a vontade de Deus e ponto final. E em João 12, verso 26, diz assim, João 12, 26, Jesus disse isso, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Interessante aqui, siga-me, onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Está falando não de uma posição geográfica, física, mas está falando de posturas. O que Jesus valoriza, essa pessoa vai valorizar. Onde for a ênfase de Deus, essa pessoa vai enfatizar. O que for o vento de Deus, essa pessoa vai fluir naquilo. Isso é o servo. E aí, quando ela faz a vontade de Deus, o fim é, se alguém me servir, meu Pai o honrará. O servo de Deus é honrado por Deus. Amém? Porque Deus não abandona. Ele nem invalida aquilo que nós fazemos para Ele. Quando nós fazemos com essa mentalidade. Vamos ficar em pé. Eu falei de alguns pontos aqui, certamente existem tantos outros. Mas eu listei aquilo que eu achei mais relevante. Daquilo que eu estou enxergando na minha vida. E também daquilo que eu enxergo da minha vida passada, em erros que eu cometi. E também coisas que têm acontecido na igreja hoje. Uma pessoa que serve é uma pessoa que obedece e santifica a sua vida. Uma pessoa que serve é uma pessoa que não está baseando a sua vida nos seus atributos, na sua habilidade, mas sim no quanto ela serve as pessoas, sem buscar reconhecimento por isso. Uma pessoa que serve, ela conhece seu lugar em Deus, porque ela vai buscar sempre a direção de Deus para tudo que ela vai fazer e para qualquer lugar que ela vá. Uma pessoa que é serva de Deus, ela vai viver com fé, vai manifestar fé e poder na sua vida. Uma pessoa que é serva de Deus não perde tempo com questões menores. Uma pessoa que é serva de Deus, ela vai ser honrada pelo próprio Deus, ela não vai precisar se justificar por nada. Até porque em Romanos 8,33 diz assim, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica. Então Deus honra aquele que se coloca na postura de servo. E como um conselho para você, se você puder ler na sua casa depois e estudar isso, ainda em 2 Timóteo, que eu li agora há pouco, mas no verso 24 para frente, o apóstolo Paulo dá direções para Timóteo muito importantes. Ele diz assim, e ao servo do Senhor, quantos servos nós temos aqui hoje? Para você então. Não convém contender, discutir, brigar, mas sim ser manso, manso para com todos. Apto ou pronto para ensinar. Sofredor, instruindo com mansidão até aqueles que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e se tornarem, ou tornarem a despertar-se e desprender-se dos laços do diabo, em qual vontade eles estão presos. Olha as características aqui: manso, algumas versões diz brando, apto para ensinar. Sofredor, aquele que instrui com mansidão, até o que resiste, porque se eu entendo que eu sou servo, eu não vou ficar brigando com a pessoa que está resistindo a Deus, porque eu não sou o dono da obra, o dono da obra é Ele, eu só estou aqui como mensageiro, como apóstolo, enviado, para levar uma palavra para Ele, com muito amor, e não é a minha insistência, não é a minha teimosia que vai fazer com que ele mude de cabeça ou se arrependa. Porque quem concede o arrependimento é Deus. Até isso. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. Não é você. Então eu tenho que ser manso. Na verdade, eu tenho que ser servo. Até dessas pessoas. Servindo, ajudando, oferecendo aquilo que Deus quer oferecer para ela. Se ela não quiser, tudo bem. Infelizmente, tudo bem. Mas eu não vou ficar chateado nem bravo com isso. Mas eu queria hoje orar com vocês, onde vocês vão avaliar na vida de vocês onde vocês não estão sendo servos, onde vocês não têm se apresentado para fazer aquilo que Deus quer que vocês façam. Sabe, em muitas células nós temos pessoas com grande potencial, que já fizeram os cursos da igreja, que já estão aqui talvez há anos até, mas que não se apresentam para servir na célula, não se apresentam para ajudar as pessoas. É evidente que se você começar a fazer isso, é claro que você vai ser chamado para ser um líder em treinamento, para liderar uma célula no futuro, mas não é essa a questão que eu estou dizendo. O que eu estou falando é a tua identidade e o fundamento da tua jornada cristã. Se isso tem se alinhado com a postura de um servo ou não. Porque não adianta somente honrar a Deus como Senhor, com palavras ou com música. Nós precisamos mostrar isso na nossa vida. Não é o que você fala que as pessoas vão crer, e nem o mundo espiritual vai crer. É o que você é. Se você diz que você é servo, mas não obedece a Deus, que servo é esse? Se você realmente quer, nessa noite, se consagrar a Deus, dizendo: Deus, eu quero servir. Talvez eu nem tenha tanto para oferecer, mas aquilo que o Senhor tem me dado, eu quero servir. Talvez você nem tenha tanto, porque você nunca se ofereceu para servir. Mas eu tenho convicção no meu espírito, que se você fizer isso de coração, aquilo que você não tem, Deus completa. Aquilo que falta na tua vida, Deus derrama, para você servir outras pessoas. Porque se você é crente em Jesus, você é servo dele. Se um dia você fez uma oração de entrega, você é servo dele. E hoje, não por acaso, eu, no início dessa mensagem, eu falei aqui, que não seja mais uma palavra apenas de conhecimento, mas que seja algo que venha de fato mudar a nossa conduta, mas principalmente mudar os fundamentos da nossa vida cristã e do nosso ministério. Porque todos nós somos sacerdotes, todos nós. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus, você é sacerdote, você é servo. A única questão é se você vai servir ou não servir. E você tem a oportunidade hoje de alinhar a sua vida ao padrão e à vontade de Deus. Feche seus olhos agora e comece a orar no teu lugar. Não se distraia por nada. Faça a tua oração agora. Tem alguma área da tua vida que precisa se enquadrar como servo? Comece a fazer a sua oração de entrega e consagração agora. Você pode fazer isso? Levanta a sua voz do seu lugar. Comece a apresentar a sua vida. Se você tem sido muito independente, muito egoísta, muito orgulhoso, vai se arrependendo. Porque egoísmo, orgulho, independência, é como um mau hálito, sabe? A gente não sabe que tem, mas todo mundo ao nosso redor sabe. Mas eu estou orando agora aqui para que Deus mostre na tua vida onde você precisa se arrepender e mudar. Onde você precisa ser servo. Servo de Deus. Servo de Jesus. Para a edificação da igreja, para cumprir o propósito de Deus, para fazer aquilo que Deus quer que seja feito, não nós. Se tem independência, se tem orgulho, se tem egoísmo, se tem altivez na tua vida, que o Senhor fale agora para você, revele a você quais são as áreas, para que possa existir a mudança, a transformação e a troca dos fundamentos, para que você daqui a algum tempo não apenas mude o seu comportamento por uma decisão apenas, mas porque você tem um fundamento sólido, uma rocha chamado Cristo Jesus, Senhor da sua vida, que vai te levar a fazer aquilo que é a vontade de Deus, não a sua. A você reagir segundo o padrão de Deus, não do mundo. Para você viver os planos de Deus para a sua vida. Começa a orar no teu lugar. Não espera eu orar não. Apresenta a sua vida. Perceba como é importante essa oração que você vai fazer. Então, não faça de qualquer jeito. Faça com essa... com intensidade, com verdade, faça com entrega, mas faça com entendimento, entendendo, sabendo, tendo certeza, tendo convicção da vontade de Deus para a tua vida. Xarabassuri alabás. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem agora com a tua presença, Senhor, e ministra no nosso coração. Onde nós precisamos, Senhor, ser servos? O quanto nós não temos entendido, Senhor, nossa postura de servos? O quanto nós temos, Senhor, desviado dessa postura de servir a tua vontade, as pessoas, de amar o Senhor e amar as pessoas. Espírito Santo, me mostra Jesus, me revela Jesus, o servo de todos os irmãos, aquele que abriu mão de toda a glória que tinha para ser servo. Aquele que não usurpou ser igual a Deus, ainda que fosse Deus. Aquele que não considerou ser igual a Deus. Aquele que se esvaziou. Aquele que se tornou semelhante aos homens. Aquele que se tornou servo. Aquele que se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Revela-me, Jesus, o servo. Ensina-me através da postura de Jesus, o servo. O servo que é rei. O servo que é Deus. O servo que se entregou por nós. O servo que morreu por nós. Revela-nos, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus. Se nós não estamos sendo servos nos relacionamentos, nos ensina a sermos servos para as pessoas. Se nós não temos sido servos do Senhor, ensina-nos a te obedecer e a manifestar o teu governo sobre as nossas vidas. Se nós não temos entendido, Senhor, o nosso chamado para sermos servos, abre os nossos olhos, para que a nossa vida, para que o nosso temperamento, para que a nossa personalidade, para que o nosso caráter te sirva, ó Senhor, para que isso sirva as pessoas e não a mim mesmo, para que acima de tudo, Senhor, tudo isso sirva ao Senhor. Nós queremos te servir, Senhor. Se você quer servir a Deus, fala isso para Ele: Senhor, eu quero te servir, eu quero ser servo, eu quero me entregar numa postura de obediência, de entrega ao Senhor, que não apenas aquilo que eu sou, mas aquilo que eu tenho está à disposição, os meus caminhos estão em tuas mãos, Senhor. Consagra isso a Deus, porque Deus tem planos para a tua vida, Deus tem um propósito específico para você. mas somente na posição de servos é que nós vamos executar isso. Então se consagre, se entregue a Ele, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor e dono das nossas vidas.